Ando aqui todas as informações da 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, que começou ontem e que dá sequência a vários outros debates das conferências que antecederam essa grande conferência, que começaram no domingo e foram encerradas ontem. A gente já falou sobre a situação dos idosos, sobre a situação dos deficientes. Os idosos aprovaram 20 propostas, já as pessoas com deficiência, 90 propostas. E agora a gente vai falar também sobre um outro assunto, vários assuntos num assunto só, que a gente vai conversar com a Gina Vieira Ponte de Albuquerque, que é do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, também da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olá, Gina, boa tarde para você.
Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Nacional e com vocês.
Prazer é nosso, Gina.
Pois é, Juliana, a gente já falou sobre tanta coisa, né? Aí a gente queria saber de você, Gina, que tem todo um trabalho voltado para a educação, para a preparação de novos cidadãos com um novo olhar, uma nova visão da sociedade. Qual a sua avaliação dos trabalhos que já foram realizados até agora aqui no Centro Internacional de Convenções?
Ah, sim, a minha avaliação é super positiva, porque primeiro é preciso registrar que a gente está aqui no momento de culminância, na verdade, dessas discussões, já amadurecimento, porque aqui a gente está com os delegados de todos os estados brasileiros que já trouxeram as suas contribuições.
É, que desde o ano passado já vem sendo discutidas, né?
Isso, exatamente. E a qualidade das discussões tem sido muito interessante, sobretudo para a pauta que mais me interessa, que é a pauta da educação em direitos humanos.
Eu ia te perguntar justamente isso, que você explicasse para a gente qual que é o papel do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos e que pauta é essa, a educação em direitos humanos.
Então, o comitê tem um papel fundamental. Só para falar de duas ações concretas desse comitê, ele teve papel decisivo na aprovação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e também em relação à implementação das diretrizes de educação em direitos humanos, que são documentos fundamentais para a gente compreender como que a gente consegue consolidar uma educação que se dê na perspectiva dos direitos humanos, nos direitos humanos e para os direitos humanos também. Então, ele tem contribuído para a gente construir com muito mais consistência um projeto nacional de educação em direitos humanos e levá-lo a termo, né? Fazer com que ele realmente aconteça no chão da escola.
Se a gente começa a falar, a usar a educação para falar de direitos humanos?
Ah, sua pergunta é muito importante. Na verdade, falar em direitos humanos significa falar do respeito à dignidade humana, a especificidade de cada indivíduo, o seu direito de exercer a sua individualidade sem sofrer qualquer tipo de violação. Isso tem que ser ensinado desde sempre, né? Desde a educação infantil, a gente deseja que isso aconteça na família, mas é importante dizer que o espaço da educação para a convivência é a escola. A escola é o espaço da diversidade. No ambiente familiar, a criança vai ser apresentada aos valores da família, que são fundamentais, são imprescindíveis. É o legado que ela vai levar para a sua vida, mas também é importante que essa criança aprenda a viver na pluralidade, na diversidade. E respeitando isso como um bem maior da nossa nação, né? O nosso maior tesouro é a nossa diversidade. E a escola tem um papel fundamental.
E a criança, né, ela aprendendo isso na escola, ela pode ser um fator modificador também dentro da própria família, né, Fátima?
Com certeza. Eu acho que a escola, ela, se a gente leva pela vida fora o que aprende na família, eu acho que as vivências da escola, elas são insubstituíveis em todo o tempo. Eu acho que a criança que consegue aprender na escola o significado dessa convivência, da diversidade, da pluralidade, ela é um cidadão muito mais completo e capaz de enfrentar a vida, né? O que você acha, Gina?
Ah, perfeito. A gente precisa entender que educar para os direitos humanos é também educar para o mundo do trabalho, porque existe uma polarização desse debate. Infelizmente, a gente tem uma concepção muito tradicional de educação ainda, que acredita que a educação tem que estar a reboque apenas da inserção na universidade e da entrada no mundo do trabalho, como se isso fosse maior do que a vida até. E é importante dizer que educar para os direitos humanos significa formar cidadãos em melhores condições de atuar no mundo do trabalho e em melhores condições de entrar na universidade. Inclusive, eu posso falar da Universidade de Brasília, ela tem tido a sensibilidade de inserir tanto nas suas grades curriculares, nos seus cursos de graduação, de extensão e de pós-graduação, a temática em direitos humanos. Então, quando a escola de ensino fundamental e ensino médio se furta de fazer essas discussões, ela também está privando o estudante de ter melhores condições de entrar na universidade. Então, educar para os direitos humanos significa que a gente está se preocupando em educar uma sociedade onde um se preocupa com o outro, onde a gente consegue educar as nossas crianças e os nossos adolescentes para se colocar no lugar da outra pessoa e respeitar essa pessoa, ainda que ela seja diferente de mim e pense diferente de mim.
Mas as pessoas não estão disponíveis, não consideram que isso seja primordial. Qual que é a sua avaliação?
Perfeita a sua pergunta, porque tem um poema do Drummond que diz que os lírios não nascem por força de lei, né? Então, a educação em direitos humanos não vai acontecer no chão da escola porque eu tenho um plano nacional de educação e porque eu tenho diretrizes. É necessário que os educadores, os gestores públicos e as comunidades escolares se apropriem desses documentos, compreendam a relevância deles e construam ações pedagógicas, projetos pedagógicos que tenham essa sensibilidade e essa preocupação. Agora é importante dizer o seguinte: falar de educação em direitos humanos é algo relativamente novo dentro da história da educação brasileira. E eu, que estou no chão da escola há mais de 25 anos, eu percebo que não há essa preocupação quando a gente está em processo de formação. Infelizmente, ainda prevalece um modelo de formação do professor muito na perspectiva conteudista. E a gente precisa compreender que educar é algo muito maior do que transmitir saberes. Sobretudo quando você vive numa sociedade do conhecimento, onde o aluno, num clique no Google, ele pode ter acesso a um mar de informações. Mas formar o ser humano para que ele tenha um projeto de vida, para que ele seja um ser humano sensível ao outro, isso é muito mais complexo do que transmitir conhecimento.
Vocês sabem que... Desculpa, não, Fátima, te interromper. A sociedade tá muito, acho que, se atentando muito para isso que você falou, Gina. Um exemplo, Fátima, um dia desses a gente fez uma entrevista no Tarde Nacional da Amazônia sobre homeschooling, né, que é a educação domiciliar, e também outros métodos educacionais baseados em VAM, né, na metodologia, e é um sucesso absoluto. As pessoas querem ouvir, querem saber mais, querem discutir, elas querem pensar a educação. Que bom, não é como a gente gostaria que fosse ainda, né, Gina? Mas já é um passo muito importante diante disso que você está falando, né?
Exatamente.
Eu acho que de tudo isso que a escola pode fazer com um cidadão, ensinar a pensar, né? Eu acho que ensinar a pensar resume... muito do resto da vida.
E a sentir também, né?
Pois é, porque eu acho que quem pensa consegue ser mais sensível ao outro, né? Ao que está em volta, a analisar, a ter um senso crítico, a não ser um repetidor das informações que recebe. Eu acho que essa é a diferença. Eu espero que isso aconteça nas nossas escolas.
Nossa, perfeita essa sua observação, Fátima. A gente precisa entender que educar é formar para a construção do pensamento crítico. Sobretudo agora, quando as nossas crianças e os nossos adolescentes são invadidos por um mar de informações que eles não conseguem digerir e elaborar. Então, eu preciso formar o meu aluno, inclusive, para ser capaz de olhar para aquilo que é apresentado para ele como verdade e olhar com um olhar contestador, e não como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Hoje a gente vive num momento muito sombrio, por exemplo, a gente preocupava com os conteúdos que as crianças tinham acesso na televisão, tem a censura, a indicação etária. A internet não tem filtro nenhum, e eles estão com a internet nos celulares, eles acessam milhões de conteúdos, né? Então, se a educação não instrumentalizá-los ou não prepará-los para olhar para tudo isso com olhar crítico, para aprenderem a se preservar, a preservar a sua mente para não se alimentar de tudo que é colocado na internet, a gente pode ter problemas, inclusive, em termos de desenvolvimento, de saúde mental, de socialização, porque esse excesso de informação também traz um dano muito grande.
Essa é a minha preocupação. E a sua também como mãe,
com
né,
certeza, com certeza. E a gente pensa que, quer dizer, esse é o nosso cenário atual, né? E no futuro, como é que vai ser? Pode ser que ainda seja um pouco pior, né?
Mas a gente vai ficar na torcida para que os nossos professores cada vez mais, né, tenham essa visão e façam esse trabalho de formação dos novos
que
cidadãos.
Que levem essas discussões mesmo, né?
Que a Gina consiga se multiplicar nas escolas aí, país afora, viu, gente?
Perfeito, esse é o nosso desejo. Eu só quero registrar que quando a gente fala em educação e direitos humanos, o primeiro ponto é pensar no fortalecimento da democracia dentro da escola. Eu vejo com muita tristeza que em muitas escolas as crianças e os jovens não têm voz. não se forma cidadãos e não se educa para os direitos humanos sem dar voz às nossas crianças e aos nossos jovens. Eu venho de uma formação onde só quem tinha voz era o professor, né? O professor estava no centro do processo pedagógico. Então a gente está buscando construir um novo paradigma educacional onde a criança e o adolescente se sintam respeitados, se sintam ouvidos e percebam que a voz deles é importante.
Perfeito, né? E eu e a Juliana, acho que eu vou falar no nosso, seu nome também, tá, Juliana? A gente já quer convidar você, Juliana, para uma outra. Viu? A gente está em sintonia. Uma outra entrevista com mais tempo para a gente falar mais sobre educação em direitos humanos. É um tema muito importante. É. O nosso Tarde Nacional, tanto da Amazônia quanto de Brasília, se preocupa com essa formação dos novos cidadãos e você já está convidada, a gente vai marcar. Espero você de volta.
Vai ser um prazer, eu agradeço o convite.
A gente que agradece, Gina, a sua participação. Muito obrigada.